Meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Gente, tá tudo bem aí, minha gravidinha?
Eu tô bem, eu tô muito feliz.
Tá feliz?
Hoje a gente tá com uma convidada aqui que a gente vai bater altos papos muito especiais e você vai hoje ficar de escanteio novamente,
ai,
né? Porque
gente,
você sabe quando vem mulher aqui pra papiar sobre uns assuntos
e ainda mais
que eu gosto.
Ela, né, falando de profissão, ela, né, ela tá num momento aí que é
tem
o seu
a ver
momento.
Comigo.
É. Tá no título aí, vocês sabem quem é. E eu vou ficar na parte da fofoca mesmo, que a gente vai falar sobre tudinho aí de BBB também. Eu sou o fofoqueiro e depois a Azul fala aí de maternidade também. Com vocês, meu amor, preparada? Marcela McGowan!
Produção maravilhosa, quero ser apresentada assim todos os ambientes que eu for, por favor.
Pronunciamos certinho, Má?
Certíssimo.
Tranquilo, é.
Certinho,
McGowan.
Gente, difícil pronunciar de primeira, assim.
O pessoal erra e fala o quê? McGowan.
Ah, de tudo. Eu passei a vida inteira soletrando esse sobrenome.
Marcela Magová.
É, a hora que eu já falava seu sobrenome, eu falava, deixa eu soletrando já.
MC Gowan.
MC Gowan. Galera, a gente tá ao vivo aqui com a Marcela, tá? É, seguinte, lembrando que esse programa é ao vivo, mas pra você, às vezes, que não consegue assistir aí ao vivo, a gente tem os melhores momentos do programa no canal oficial de cortes do programa Fico Louco. Comentário fixado aqui no programa, tá? Entra lá, vê todos os melhores momentos. Mas eu acho que você tem que assistir aí ao vivo o programa completinho, porque a gente vai falar sobre tudo, né, meu amor?
Sobre tudo, Tudico,
tamo aqui pra bater papo, pra papiar.
Inclusive, bora. Já podem ir mandando aí
prosa.
Mensagens pra gente aqui. Pra gente não, né? Pra Marcela, perguntas no superchat, que no final do programa a gente vai ler todas as dúvidas de vocês.
Todos.
As perguntas. E é isso, por onde que a gente começa esse papo? Tem tanta coisa pra falar.
Ela deve chegar já com medo, porque você sai de um reality assim, a galera te bombardeia só sobre aquilo. E acho que eu quero que você inicie sobre o que você quer conduzir o primeiro tema dessa conversa.
Ai, gente, tô aberta aí pro que vocês quiserem. Se quiser começar na fofoca, a gente começa na fofoca, mas sim.
É porque a galera tá louca ali pra fofoca e a gente dá aquela segurada na retenção.
É, a gente
moçada...
vai segurar a audiência, a fofoca a gente deixa pra depois.
Pro final.
Então, eu acho que a gente pode começar falando primeiro sobre quem é Marcela, né? Você é formada em ginecologia,
sim,
certo?
Tá aí o link que a gente estava falando.
Eu sou obstetrícia.
Sim, eu sou médica, sou ginecologista, obstetra. E agora ex-BBB, produtora de conteúdo, sei lá, todas essas terminologias novas aí que eu tô aprendendo
tudo
também.
Tudo novo que surgiu junto, né?
Mas sim, me formei em medicina, trabalho como obstetrícia humanizada, que a gente tava batendo um papo aqui já, que eu amo de paixão. Gineco natural, enfim, sou dessa linha natureba aí da medicina.
A linha que a Azul abraçou, né?
Eu amo, até quando eu descobri
que a Azul me apresentou, né?
Quando eu descobri que eu tava grávida nessa gravidez, eu até entrei em contato com a Má, porque eu falei, Má, meu Deus, eu preciso falar com você. Mas você não tá mais atendendo agora, né? Você deu uma pausa?
Quando eu saí, tava bem no meio da pandemia. E aí eu dei uma pausa em consultório e minha intenção é voltar agora, mas preciso entender como fazer isso nesse momento. Mas eu quero voltar, eu morro de saudade, de falar bem a verdade. Um monte de gente manda mensagem, eu fico, ai meu Deus, queria tanto poder atender, poder dar assistência. Mas volta em breve, se Deus quiser.
Ai, que bom. Tomara que até lá a gente consiga então ter mais um bebê.
Ah, ele por favor, pro próximo.
Ele quer fechar a fábrica já no segundo.
Não, ela falou mais um, eu falei, gente, mas o combinado era dois? Não, vai embora, com a Azul vai embora. É um time
gosta.
De futebol, gosta.
Que bom, mas é uma delícia mesmo.
É,
né?
Bom demais, né? E sabe o que eu acho muito legal? Porque mesmo você tendo dado essa pausa, né, no, na tua profissão agora, nesse momento da pandemia, você não... parou 100%, né? Porque o teu conteúdo também é muito voltado pra isso hoje. Sim. Na internet, né?
Era uma coisa que eu já vinha conduzindo antes do programa, eu entendia muito o poder da comunicação, assim, né? Quando eu comecei a entender esses temas que eram mais novos, assim, tipo ginecologia natural, obstetrícia humanizada, sexualidade, eu fazia isso no meu Insta bastante. E aí eu via que, eu pensava muito assim, no consultório eu tenho o poder de alcançar 1, 2, 3, 10 mulheres por dia. Quando eu tô na internet, é uma rede muito grande. Então, eu já vinha meio que migrando pra isso. Já tinha canal, já tinha... Óbvio, né? Nas proporções muito pequenas, mas... Tinha canal, tinha um curso online. Então, vinha trazendo. E aí, quando eu saí, eu entendi assim... Cara, o Big Brother foi um presente nesse sentido muito grande pra mim, né? Visibilidade pra caramba. Abriu portas pra eu falar e pra quem quiser ouvir. E aí, comecei a trazer conteúdo voltado pra isso, assim. Mais pra as coisas dentro da minha área. Principalmente sexualidade, que é o que o povo morre de curiosidade, né?
Eu achei incrível porque volta e meia eu abro assim o Instagram, eu vejo você fazendo umas lives às vezes com umas convidadas e tudo mais. Uma vez eu assisti uma que me chamou muita atenção, que foi com a Gabi Lopes, que vocês estavam falando, inclusive algumas coisas que eu achei muito fantástico, que eu não sabia da questão do pH do sabonete íntimo,
sim,
né?
Sim, a gente tava falando de cuidados, né, com a vulva, vagina, falando de menstruação, sim. Tem muita coisa que a gente não sabe, são muitas informações. E eu acho assim, nós mulheres, a gente aprendeu muito a terceirizar até a nossa saúde, sabe? Você vai lá pro médico te falar o que você vai fazer. Quando a gente vai estudando essa linha mais natural, a gente aprende muito sobre a autonomia. O quanto é importante você saber as coisas do seu corpo, né? E saber as informações pra você poder estar mais consciente do que você vai escolher fazer ou não. Então eu tento trazer essas informações, até porque eu acho que informação é empoderadora. O que empodera realmente é informação, né? A gente tá ali, tem mais autonomia sobre as nossas decisões.
Falta de informação emburrece, né?
É, e aí bota a gente como suscetível à opinião do outro, né? À decisão do outro. Quando a gente tá munido de informação, a gente tem mais respaldo pra poder tomar as decisões, principalmente pro nosso corpo, né? O corpo da mulher sempre foi muito terceirizado. Acho que chegou a hora da gente apropriar, assim.
Como que foi as primeiras semanas ali, quando você saiu do BBB e aí você, né, começou a propagar a sua mensagem, a sua profissão, agora não só para aqueles 10 pacientes, agora para um tiro de bazuca, uma multidão ali. Como que foi, assim, foi um choque, teve prós e contras, assim, como que foi, assim, meu Deus, tenho 1 milhão de seguidores.
Quando eu saí, eu fiquei muito chocada, porque eu não entendia muito, né, como eu falei, a proporção que eu tinha, tipo, de comunicação era mínima, e era muito, assim, um público muito específico que tava ali exatamente por aqueles temas, e aí quando eu saí já não era mais isso, né, tinha gente todo tipo, por várias razões ali me seguindo. E o que eu senti era o peso. Tipo assim, antes eu gravava conteúdo muito mais tranquila. Parecia que eu não tinha tanto medo do que eu ia falar, sabe? O Big Brother vem com muitos julgamentos também. Aí você
cancelamentos,
fica pensando,
né?
Cancelamento.
Tem que ponderar tudo, todas as palavras, cara, né?
Na edição de vocês, a palavra cancelamento, parece que ela nasceu ali com tudo, né?
Eu acho que ela nasceu. Eu nem sabia o que era cancelamento lá dentro. Quando o Thiago falou, ah, todo mundo já foi cancelado. Eu falei, ah, tá, agora não sei nem o que ele tá falando.
O Thiago tá usando esse termo agora, né?
Sim, sim.
A galera dentro da casa apontar os cancelados e o, né, quem cancela e os... E quem é cancelado, né? Falei, caraca.
O enredo desse ano tá girando bastante em torno disso, né? Assim, dentro da casa, fora da casa, muitas reflexões sobre cancelamento aí.
Por cima, o que você tá achando dessa edição? Muito canceladora?
Cara, eu achei que é uma edição que, assim, ela reflete muitas coisas. Primeiro, a saúde mental, de geral, tá muito complicada. A gente viveu um ano de pandemia e aí isso reflete nas pessoas que estão lá dentro também, né? Tão mais instáveis, tão mais fragilizadas e reflete muito a internet. Eu achei que é uma edição que a gente tá vendo o que a gente faz com os outros também, sabe? Então talvez seja uma edição muito da gente refletir os nossos papéis. Como eu vou militar, quando eu vou militar. Dá uma edição pesada, né?
Eu li hoje que estão atacando a mulher assim do Projota, eu fiquei muito bolado. Eu falei, acho que extrapola, tem uma linha tênue, sabe? Não, acho que extrapolou.
Não, atacar extrapolou. Familiares, uhum, né, gente? Atacar
pessoas
filhos,
que não têm a ver com as atitudes,
filho,
né?
Tem gente ameaçando filho, ameaçando família. É assim, é absurdo. Tipo, as pessoas querem o seu posicionamento sobre as pessoas que você conhece. E é uma coisa assim, gente, a pessoa foi pra um reality show, ela responde pelas atitudes dela lá dentro, e quando ela sair, ela responde. Não, a família da pessoa, as pessoas em volta da pessoa, não tem como responder.
E como isso, que elas vão, né, responder pelo que tá lá dentro, né, gente? Pera, sim, deixa acabar a parada e deixa a pessoa sair e poder se pronunciar, poder ver o que aconteceu, poder entender.
Sim, poder entender, porque também lá dentro você vive um contexto específico, né? Assim, você tá vivendo uma realidade paralela, sem feedback de nada. E aí quando você sai, você tem a oportunidade de ver o que todo mundo aqui fora vê, que é todas as câmeras, todo o contexto, e aí sim as coisas vão se ajeitando. Mas assim, esse papel de você atacar outras pessoas, atacar a família das pessoas, é o papel que a gente tá condenando teoricamente quando a gente tá assistindo o programa. Então acho que é isso que talvez o programa tá sendo um grande exemplo pra gente repensar. Como a gente usa o nosso poder na internet, né? Pra cancelar, pra machucar ou pra militar. Como é que a gente tá usando isso? O que a gente tá fazendo de bom com isso? Ou a gente tá só reduzindo pessoas a espaço,
massacrando por massacrar.
Massacrando, né? Então,
quando a galera pede posicionamento pra você, como que você acha a melhor forma de se posicionar sobre o assunto? Você vem com o tema, você fala os envolvidos no tema, porque eu vi que às vezes você se pronuncia, mas você vem com o tema no stories.
O que eu entendi muito do cancelamento sempre pra mim, quando eu entendi o cancelamento, foi muito sobre o que a gente pode aprender do cancelamento. Eu entendo assim, é uma pessoa pública que cometeu um erro, né? Tipo, essa pessoa pública, adianta eu atacar essa pessoa, adianta eu usar o que ela fez para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Eu entendo que um reality mexe com emoções e a gente torce, então isso tudo fica distorcido. Mas assim, no geral, a gente tem que se ater muito mais ao que está, ao tema levantado, eu acho, do que a própria pessoa, né? E tem muito sobre intenção também, né? A gente vê que às vezes as pessoas cometem um erro Porque é algo muito do cotidiano de todo mundo, um reflexo da sociedade, da vida, das coisas que a gente fala, age, faz sem pensar. E é óbvio que tem gente que é intencional e repete isso várias vezes, tem pesos diferentes. Mas eu acho que eu aprendi muito a falar sobre temáticas. Eu acho que o posicionamento é contra temáticas. Eu não quero ser contra pessoas, eu não tenho poder de cancelar outra pessoa, sabe? Eu acho que é muito sobre o que está sendo discutido aqui, qual que é o problema aqui, o que, que é o erro aqui, né? E olhar para esse erro e usar isso de exemplo para outras pessoas, assim, para levantar discussões, para abraçar discussões, né, pra gente... Ontem eu tava falando nos meus stories, toda vez que a gente milita em cima de um tema só para ter razão, ou para ter like, ou para não sei o quê, a gente tá distanciando as pessoas de entenderem qual é o problema, sabe? Você só tá alimentando ódio. Quando você... A real intenção de você militar é você explicar o problema pras pessoas e trazer as pessoas pro seu lado. Se você não tá fazendo isso, você tá militando pra quê?
Uhum.
Né? Na verdade, você tá cumprindo seu ego, quer se botar num lugar que você tá
militando pra lacrar,
superior,
né?
A alguém, né? Pelo menos na sua cabeça ali. E usando dessa fragilidade, desse erro da pessoa pra se sentir melhor em relação a ela, né? Então, é uma coisa pra gente refletir, porque a gente faz mesmo. A internet faz muito e acho que tá sendo um baita de um lugar pra olhar pra isso, assim.
Como que você viu, assim, a questão, tipo, do Lucas lá dentro agora? Como essa saída conturbada, essa loucura toda?
Cara, eu acho que ele tava sentindo muito o que a gente tá sentindo, que é o clima, né? Imagina como era pra ele lá dentro. Eu acho que o Lucas foi um cara que teve atitudes erradas lá dentro e aí perdeu o seu espaço de se redimir, que é o que o cancelamento faz. Perdeu o seu espaço de ter outras conversas, né? Perdeu o seu espaço, as pessoas não deram mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade, nada. Então, eu não sei qual é o que as pessoas lá dentro estão sentindo, olhando no olho, vivendo as coisas, mas o que ficou pra mim aqui fora foi isso, assim. Ele foi reduzido a um lugar ali que as pessoas não deram nenhuma oportunidade de diálogo, de conversa, de nada, e aquilo foi virando uma pressão pra ele muito grande, né? Psicológica, enfim. Foi bem difícil de assistir, né? A situação toda.
Foi intenso, né?
A situação do beijo. A situação do beijo foi muito forte, né? Porque, eu não sei, eu fico viajando muito nessa ideia de onde as pessoas acham. Acho que é muito vivendo o mundo da internet ou da bolha do Twitter pra você achar que uma pessoa usaria sua sexualidade em rede nacional pra
se promover, ganhar seguidor. É
difícil você se promover às custas disso na vida real.
Ainda mais no nosso país, né, que a gente já sabe que é extremamente preconceituoso. Aí ele também explicou de toda a origem dele, né? Exato. Que ele veio da quebrada e tudo mais, que existe esse preconceito. Por que ele iria se expor dessa forma, né?
Tipo,
se não...
Olha pro contexto dele em geral, né? Tipo assim, é fácil de ver que aquilo ali pra ele com certeza era uma atitude super difícil de tomar. Né, no contexto, não era uma coisa explícita pra ele. Ele nunca tinha falado disso abertamente ali, super explícito sobre isso. Ele vem de um contexto que ele mesmo falou que era difícil das pessoas aceitarem. Então, isso mexeu muito, assim, sabe? Isso foi até um gatilhão pra mim, assim, porque eu me lembro, da minha edição, eu lembro de sair de casa. A última coisa que eu falei pra minha irmã foi: eu não vou ficar com mulher. Eu preciso não me envolver com mulher dentro do programa. Cara, o que eu pensava? Brasil de 2018, né? Não preciso falar o que aconteceu em 2018. Era esse o reflexo que eu tinha na minha cabeça. Eu pensava, não dá pra eu beijar na boca de uma mulher. Porque o país é preconceituoso, infelizmente. A gente fala da nossa bolha da internet, onde pode ser legal e bonitinho você ser LGBT ali no mundinho Twitter, mas na rua, na vida, não é? Então, eu acho que é muito difícil alguém usar isso pra se promover, né? E lá dentro ele foi julgado por isso, que já devia ser um peso muito grande. Eu imagino, porque quando eu falei que eu era bissexual, eu só falei na banheira do Big Brother. Eu lembro até hoje, eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir. Eu fechava meu olho e eu pensava, meu Deus do céu, acabei de destruir minha vida, minha carreira.
Estão me julgando lá fora.
As pessoas lá fora estão horrorizadas, as pessoas estão chocadas, não sei. Nem estavam, mas assim. Eu fiquei, imagina pra ele tomar a atitude de dar um beijo, né? De romper essa barreira ali dentro, de estar vivendo uma coisa que ele, ali dentro que ele quis viver. E aí, às vezes, até as pessoas da própria comunidade...
Isso que é o pior, né? O que me doeu de ver pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, e dentro do programa e não apoiarem ele, né? Não darem suporte, tipo, ao contrário, de ficar apontando o dedo e falar que era só um jogo. Nossa, isso eu acho que foi realmente a gota d'água pra ele querer sair, né? Porque já não tava valendo nada a palavra dele, ainda mais quando ele envolveu o sentimento dele.
Ele devia estar super fragilizado por N situações. Isso deve ter sido uma coisa que ele tomou a decisão ali na hora e já deve ter ficado super inseguro com o que aquilo ia repercutir. né? Aí você ter isso apontado, botado em xeque o tempo todo, lá dentro de um programa que tudo é muito intenso, e aí você fica, como isso está sendo visto lá fora? Eu não sou aceito aqui, eu não vou ser aceito lá fora, ninguém vai abraçar, ninguém vai me defender por ter feito isso, ninguém vai tomar o meu...
Quem que vai estar do meu lado lá fora?
Ninguém vai estar do meu lado para falar que tudo bem eu ter beijado um cara em rede nacional. Então, foi bem pesado. E essa questão de ser de dentro da comunidade é foda, mas assim... É um erro nosso também, né? A gente achar que só porque uma pessoa tá inserida em uma situação, ela acaba não oprimindo outras pessoas, porque a gente oprime, né? Também. E bissexualidade é um negócio, em geral, que até dentro da comunidade rola bastante questão, assim. Bastante preconceito, né? As pessoas têm.
Com quantos anos você se viu nessa posição de bissexual? Que você falou assim, não, eu gosto realmente de homem e de mulher. Você tinha quantos anos?
Quando eu era adolescente, assim, eu já entendi. Tipo, no colegial eu já entendi, só que eu não sabia o que, que era, sabe? Então, o que, que eu pensava? Eu sou uma grande safada. Eu pensava isso. Essa coisa errada que as pessoas pensavam, porque era isso que era a referência das pessoas, né? Eu pensava, meu Deus, assim. Mas era uma fase muito de experimentação. Então, eu pensava que eu tava só vivendo, não sabia julgar. Aí, quando eu entendi, assim, foi mais adulta, assim, eu já tinha uns 19 anos, 20... uns 19, 20 anos que eu entendi o que era ser bissexual, e eu falei, caraca, não, real, pra mim não faz diferença, então, eu sou bissexual.
Você amadurece, né? É. Mas eu perdi o bebê com uma menina.
Eu perdi o bebê com uma menina.
É. Legal.
E você, a tua família, ela sempre soube, você sempre deixou isso em aberto com ele, sempre teve esse diálogo, ou foi algo que demorou um pouquinho pra você trazer também?
É, nessa fase de adolescência não sabiam, assim, e aí quando eu descobri, quando eu era adulta, eu meio que falei pra eles como se não fosse nada, assim, sabe? Eu contei uma situação que tava acontecendo com uma menina e que eu tava triste pela situação, e ficou aquilo ali, eles fingiram de doido, e eu fingi também, e ficou meio assim. Depois de um tempo, quando eu era já mais velha, eles já eram bem conscientes, assim, eu demorei um tempo pra falar. Meus pais são bem tranquilos, né? Minha família não era uma grande preocupação pra mim. O que pegava muito pra mim era ser de uma cidade muito pequena, né? E depois mais velha,
né?
Profissionalmente me apavorava, assim, porque eu pensava, cara, eu sou ginecologista, né? Então, assim, eu declarar minha sexualidade é uma questão que, se aquela pessoa não tem uma cabeça muito, muito certa de entender que isso não tem nada a ver com a minha profissão, isso pode me atrapalhar pra caramba, né? Exato. Eu lido com mulheres, afinal de contas. Não quero que uma mulher sente no meu consultório achando que eu tenho qualquer tipo de intenção com ela, né? Então, e infelizmente as pessoas acham que pessoas bissexuais são scanners de safadeza, é sério. Tipo, ficam o tempo todo olhando ao seu redor pra ver se elas vão, quem que elas vão pegar.
Que eu acho que também veio uma imagem muito distorcida da bissexualidade quando começou muito esse negócio, que esse termo pejorativo que usam de bi de balada, né? De meninas que, quando bebe, beija a menina, mas tipo, não tem relação sexual. Então, acho que a bissexualidade acabou sendo meio que tratada assim com, né? Tipo, deixando de lado a importância também de ser...
De ser, né? As pessoas têm necessidade de pôr as coisas em caixa, né? A bissexualidade é difícil de se encaixar, né? Um pouco, porque a gente é muito polarizado na vida em geral, né? A gente é o certo ou errado, sim ou não. Então, ou você é hétero ou você gosta do quê? Alguma coisa você tem que decidir, né? Não é possível que você flui entre isso. E as pessoas são muito fiscais disso também, né? Assim, eu entendo, por um lado, tem muito questionamento que eu entendo, que até, tipo, muita menina fica com mina, mas nunca vai assumir, e aí as quem se ferra, as meninas que sabe, as meninas lésbicas que se apaixonam por essas que vão... Eu entendo, mas, cara, a sexualidade, ela é... Na verdade, esses termos todos que a gente usa só pra gente botar em caixas mesmo, porque ela é muito mais fluida, muito mais tranquila.
Vivência,
que isso,
né?
Muito mais vivência. Você pode a qualquer momento viver e perceber e descobrir coisas. É que a gente acaba enquadrando... Rotulando pra caber em explicações. Rotulando também até por uma questão de militância, acho, às vezes, né? Pra você ter a tua comunidade, ter a tua identificação. Mas a verdade é que não é uma coisa engessada como a gente pensa, né? É muito mais leve, muito mais fluida. E as pessoas deveriam se permitir mais não ficar tão incomodadas ou chocadas com a sexualidade ou qualquer escolha, assim, né? Da sexualidade do outro, assim. Mesmo que ele não fosse um cara bissexual ali, se ele teve aquele momento de viver, de experimentar aquilo ali, é uma coisa muito particular, né? Então, assim, não cabe um julgamento, né? Não cabe esse pensamento. Se fosse qualquer casal hétero ali dentro, se beijando, ninguém nunca ia levantar a hipótese de você ter beijado para conquistar um... Pô, né? Então, por que pro cara foi levantado? Então, isso foi bem, bem, bem pesado, assim.
Recentemente eu vi uma notícia também de que você tem um irmão transgênero, né?
Eu tenho um irmão trans, sim.
Que legal. E é muito bom porque você falou que a tua família já sempre te deu essa abertura, né? Então acredito, sim, que ele também tenha sido acolhido, né?
Foi bastante, assim. Também meu irmão passou por um processo, óbvio, né? No começo a gente não sabia nem lidar. A primeira vez que ele falou, a gente não sabia nem o que era uma pessoa trans. Ficou todo mundo tipo, tá. Né? Mas e eu lembro que a minha mãe falou, mas filho, tudo bem. Você pode gostar de mulher. Minha mãe não entendeu nada na época, assim. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a estudar, que eu tive aula e eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, peraí, acho que a gente entendeu muito errado, o que ele tá dizendo é isso, isso, isso.
Ah, então, na verdade, ele se já viu o transgênero desde antes de você assumir.
Meu irmão, ele falou pra gente que ele tinha 18 anos. Assim, não, eu já tinha assumido a minha sexualidade, mas quando eu fui estudar mesmo sexualidade, que aí eu vi mesmo o atendimento de pessoas trans, como funcionava tudo, que aí a gente, como família, conseguiu entender como dar respaldo, como ajudar ele, assim. Nesse meio tempo, ele tentou explicar algumas vezes, não teve muito sucesso, ele foi vivendo ali do jeito que ele conseguiu. Mas depois minha família acolheu bastante, a gente tem muita sorte de ter pais bem, bem abertos, assim, e bem, sejam felizes. E aí ele passou por toda a transição e hoje super feliz, vive do jeito que ele se identifica ali.
Que demais. E Mari, deixa eu saber um pouco mais, né, porque você escolheu a parte humanizada, né, na hora de escolher a profissão de obstetra, de médica, ginecologista, o que que te fez querer ir atrás desse assunto, né, você já conhecia isso antes de estudar?
Eu amo essa história porque ela é uma... Eu amo história que dá tapa na cara da gente, sabe? Essa foi um grande tapa na cara. Eu fazia obstetrícia muito por... Na verdade, eu escolhi gineco e obstetrícia por uma questão prática. Eu gostava de cirurgia e de consultório. Era a única especialidade que abraçava. Eu ainda não era apaixonada por atender mulheres. Ainda não tinha nada dessa coisa. E aí começou a surgir esse movimento de humanização e tal. E eu fui dar plantão num hospital. E esse hospital era de uma cidade vizinha. E esse hospital era o hospital que estava se adequando ao parto adequado, né? E aí eu lembro que eu fui ainda pensando, nossa, que saco, vou ter um plantão que eu não vou poder fazer cesárea, que eu não vou poder induzir parto, que eu não vou poder fazer nenhuma manobra, não vou poder fazer nada. Eu fui assim, com essa vibe, que saco. Porque o que eu sabia era o quê? O que o preconceito das pessoas me repassavam. Ah, tem um grupo de gente aí que é contra tudo que a medicina fala, nananana. Cheguei lá, a enfermeira que estava comandando tudo, um doce de pessoa, a Lídia, e aí eu vi o primeiro parto com ela. E eu falei, aí eu senti o que que era um parto respeitoso, emocionante, com mãe protagonizando, conexão entre mãe e bebê. Eu falei, que é isso? Aí foram, tipo, 4 partos na madrugada e os 4 partos, assim, mais lindos que eu já tinha visto na minha vida. Não teve um ponto, não teve um procedimento, não teve um desespero, não teve uma laceração, não teve um nada. Aí no dia seguinte eu falei, caraca, eu amo isso aqui. E eu era muito, tipo assim, com a minha profissão. Ah, tá, tô fazendo, vou fazer direito, sabe, nerd e tal, mas assim, não tinha paixão, sabe? Eu até pensava que eu não gostava muito, eu chorava às vezes, pensava, ai meu Deus do céu, que saco, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não é que eu não gosto, é que eu não tinha achado isso. Então foi muito um tapa na cara, assim, eu fui dormir pensando uma coisa e acordei, assim, completamente transformada. Eu fiquei viciada. Quando eu vi a humanização do parto, eu pensava, eu falava, mãe, eu queria dar plantão, juro por Deus, pra sentir de novo a emoção, a sensação de viver aqueles partos
e
tal.
É muito intenso, né?
Não, é muito maravilhoso. Quando você vive o que é realmente a experiência do parir, assim, consciente, com respeito, né, com, enfim, a família protagonizando, se respeitando, eu fiquei, tipo assim, ó, a oxitocina das mães todas passou pra mim, eu fiquei toda apaixonada.
Você já chorou em parto?
Várias vezes, várias vezes.
Eu falei pro Cris, é porque assim, hoje a minha veia artística, ela grita muito mais alto, mas eu falei, ai, se um dia eu cansar desse meio, eu falo assim, quer saber, eu vou querer estudar pra ser obstetra, pra poder fazer parto, porque, ou vou ser doula, vou, sei lá, porque
você
é uma
se dá
energia,
bem de doula.
É uma energia que, assim... Eu falei pro Cris, né? Ele não conseguiu sentir a dor que eu senti do parto, mas é uma dor que passou aquele momento da dor, passa tudo e vem só alegria, só amor, só um sentimento de empoderamento, sabe? De tipo, eu consegui.
Sim, sim. Aí eu fico toda arrepiada.
É demais, assim. E eu falei pra ele, nossa, eu sofri muito, assim, foi meu primeiro parto, né? Então... obviamente, a gente fica com as inseguranças e tudo mais. No parto do Gael, eu fiquei meio assim, será que eu vou conseguir? Será que não vou conseguir? Mas eu já tava, assim, quase desistindo de tanta dor aí no fundo do meu sentimento, assim. Sabe quando você puxa aquele último ar? Eu falei, agora vai. Ele nasceu, só que eu falei, o próximo filho tem que ser da mesma forma, sabe? Sim. Pode doer o tanto que for, porque hoje eu sei a recompensa que é do parto, né? Sim. Muito gostoso.
Emocionante. Não, emocionante.
Gente, é um momento muito especial, assim. É um momento muito mágico. Por isso que a gente tem que insistir para que as pessoas tenham o direito de parir e sentir isso, assim. Porque é realmente... Eu fiquei... Nossa, assim, eu já chorei muito, muito, muito. Eu fico muito emocionada. É sempre um presente muito grande participar, assim, sabe? Você dá uma roubadinha na ocitocina mesmo dos outros.
Sabe o que a minha obstetra lá faz? Ela falou que quando o bebê nasce... Como é que é mesmo o nome daquele branquinho que fica no bebê?
Ah, o smegma. Isso. Que fica em cima da pele.
Ela falou que aquilo ali é bom pra rejuvenescer a pele. Tanto que Sim. Ela não parece ter a idade que ela tem. Ela sempre falou que passa que no passa. Rosto, passa na pele.
Parece um talquinho, assim, né? É. Cobre o corpo todo.
Não, quando eu comecei a trabalhar lá na minha cidade com humanização, daí só tinha eu e mais uma amiga minha que era apaixonada. Porque assim, depois que eu fiz isso, no dia seguinte eu acordei no plantão e falei, me fala pra enfermeira como eu faço pra aprender isso. Ela me ensinou tudo, eu fui fazer congresso, fui estudar pra aprender a dar aquela assistência ali. E que é muito mais, na verdade, voltar pra trás, perder seus medos e ser mais instintivo do que qualquer coisa mirabolante, né? Mas aí o povo falava assim, ah lá, as comedoras de placenta. Quando a gente chegava no hospital.
As comedoras de placenta, é foda. A gente plantou a placenta do Gael aqui, fez uma moreira. Eu deixei essa placenta congelada no nosso freezer, várias vezes, quase fritaram a placenta, achando que é bife. Falei, não é a placenta da minha mulher.
A gente esperou completar um ano, né? A gente deixou no freezer um ano pra quando o Gael fizesse um ano, a gente plantar
uma árvore. A gente plantou
junto
com ele.
Tem gente que não entende, né? Tem gente que fala assim, como assim plantar uma árvore com a placenta? A placenta é uma árvore frutífera? Não, gente, a gente usa como adubo, né? Porque é riquíssima em vitaminas, proteínas e minerais. Então, a gente guardou durante esse um ano bem congeladinha. E aí, a gente colocou como adubo. E tá lá o pezinho de amora. Ele vai lá e cata as amorinhas e fica comendo.
Que lindo. É um ritual. Ah, essas coisas são muito especiais, né? Eu sou muito fã, assim. Tem gente que acha que é doideira, é bobeira. Mas quando você vive,
eu era o cara que achava doideira ou bobeira. Porque eu nasci no hospital. Minha irmã fez parte do hospital. Anestesia, isso e aquilo. A Azul falou assim, Cris... Ela ficou grávida, na minha cabeça, tudo normal. Ela vai nascer, agenda o dia e vai no hospital. Ah, eu quero dia 6 de maio, eu quero, sei lá, eu quero taurino. Não sei, você escolhe. Aí, de repente, ela chega e fala, eu quero parto domiciliar humanizado. Eu, que é isso? Eu não sabia, eu fui atrás. Eu pesquisei, eu estudei. Então, a gente não nasce sabendo tudo, ou tem um padrão, ou é isso e tem que ser isso. Eu falei, eu vou estudar, eu vou mostrar pra minha família também. Meu pai toda semana. Cris, qual hospital? Escolher o hospital. Eu falei, não, então vai ser em casa. Ele, casa.
Todo mundo achou que eu era louca.
Todo mundo aí.
Fala assim, você tá colocando em risco a tua vida, do teu filho.
Ele nasceu no nosso chuveiro, Azul, eu na frente da Azul, a obstetra fora do chuveiro, a doula, elas assistindo, falando, vai, é de vocês o momento, estamos aqui olhando, tá tudo certo.
Ai, meu Deus, gente, eu vou sair daqui amanhã, vou abrir minha clínica.
Abre.
Mas é muito, e as pessoas, a gente é ensinado a ter medo, né, então é normal que as pessoas fiquem, você é doida, como assim, não sei o que, como se o parto normal fosse um evento
circular,
muito
de cordão.
Perigoso, assim, né. E tudo bem, assim, eu sou zero contra cesárea, deixar bem claro aqui, zero contra a intervenção, só que a intervenção ela existe por uma razão, ela não existe para ser botada como o normal, como comum, né? Ela existe, na verdade, a medicina alopática, remédio, anestesia, cesárea, cirurgia, existe para situações de emergência, né? Que são situações que você tem que intervir. No mais, gente, a gente é feito. Se a gente não fosse apto a ter um parto com segurança, a humanidade tinha sido extinta, na verdade.
Tanto que, né, muitos anos atrás só existia esse tipo só de parto, né? Não existia
assim,
outra opção.
E no mundo é muito mais comum, né? Assim, poucos países são como o Brasil de ter, assim, de cesárea tão alto, assim, né? A gente tá no topo dos países de cesárea, de índice de cesárea, assim. Então, não é isso. Foi realmente uma coisa cultural, construída. Teve muito a ver com... Enfim, capitalismo em si, né? Se vendia muito a ideia da cesárea, porque era uma coisa prática, você fazia várias, e aí é mais prático pro profissional, com certeza. Toda uma questão envolvida, gente.
É, na época eu lembro que a gente recebia muitos comentários, né? Quando a gente falou a ideia, publicamente.
Ah, vocês falaram? Ai, meu Deus.
Então. E aí eram comentários assim, até falando um que chamou atenção, eu lembro que, sei lá, era um moleque de 13, 14, chegou de forma agressiva, tipo... Seu filho é da puta, seu filho vai morrer, ele tem que nascer no hospital de forma segura. Que porra, parto em casa, o caralho. Tipo, um monte de palavrão. Até desculpa, galera, falei baixinho aqui, mas o outro, YouTube ouve. Se é pra desmonetizar, vamos falar. Ele falou tudo isso. Né? Até falei baixinho aqui o palavrão. E aí eu falei, nossa, aí eu olhei e falei, pera, mas talvez ele tenha ouvido isso de algum parente de forma agressiva.
Exato, sim.
Que
sim.
Tem que ser isso, isso e isso. Aí ele só tá repassando pra mim o que ele ouviu do pai, que é uma pessoa importante pra ele, obviamente, que é o pai dele. Claro. E ele vai repassar pra mim, que vou ser pai também... né, como uma forma de amor. Foi agressiva? Eu falei, tudo bem, pode ser um hater, pode me odiar agora, mas tem um amor envolvido, porque ele tá, da forma, ali ele tá me aconselhando.
Tá preocupado, de alguma maneira, com o teu filho.
Né? Mas você vê que a galera, todo mundo quer palpitar e todo mundo tem uma opinião, ou todo mundo tem uma opinião formada por outra pessoa que passa aquela opinião pra você. Então eu tinha uma opinião formada, mas eu falei, eu ouço, eu tenho que ouvir, eu tenho que estudar, pra depois eu ter talvez outra opinião e a gente debater, discutir. Né? Tudo tem que ser discutido.
E tem, acho que não tem coisa igual a maternidade e a paternidade que o povo quer dar mais opinião. Né?
Não. É opinião desde o nome até a cor do enxoval, é tudo, assim. Sim. E o pior de tudo, o que é? É que as pessoas, elas...
Você está fazendo errado. Eu falo, não, mas tem certo e errado?
Não, o pior, né? É que muita gente julga e fala assim, isso não está certo. E daí você entra no perfil da pessoa, ela não tem filho, tipo, não tem...
Não, que nem um menino de 14, 13, 14, me xingando.
No auge dos seus 13 anos do seu conhecimento médico.
Eu falei, obrigada aí pela aula, viu, não, mestre?
Você já chegou a fazer algum parto domiciliar ou só fez hospitalar?
Não, eu nunca fiz. Na verdade, a gente tem uma questão com CRM, eles aconselham e tudo. Eu não sou contra de jeito nenhum, mas acho que tem que ter uma estrutura. Sim. E eu sempre atendia no interior. E a gente não tinha essa estrutura, esse fluxo pra fazer isso de uma maneira segura. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu trabalhava num coletivo, mas a gente atendia em hospital, assim. Uhum. Nunca fiz.
É porque eu tava vendo que tem alguns países na Europa que eles são, assim, pioneiros em parto domiciliar, né? Que é sempre, sim, a primeira opção, parto domiciliar. E é caso a gestante esteja com algum problema de saúde ou, né, alguma condição que o bebê não esteja certinho, assim, pra nascer em casa, aí eles optam pelo hospital. Mas, sim, que é muito mais feito em casa porque... Uma coisa é verdade, né? A gente nunca ouviu falar em infecção domiciliar.
Não, as bactérias de casa, tudo que tá em casa é um ambiente normal, né? Tipo, pra criança, ela vai viver nesse ambiente. Então, isso aí vai fazer parte do ecossistema dela, né? Quando vai pro hospital, você já tá expondo aí uma série de... É que as pessoas têm os conceitos muito equivocados, né, gente? E assim, talvez a pandemia as pessoas repensem um pouco agora o uso do hospital, ou ir para o hospital, ou estar em contato. Mas com certeza, o domiciliar é super seguro. Se você tiver um fluxo... E assim, gente, os partos não são arriscados, igual as pessoas pensam, né? Na verdade, a gente foi ensinado a ficar com medo de tudo, mas os partos são muito tranquilos, em geral, e tem critérios que você avalia, né? Então, você vai saber antes, não é na hora H, geralmente, que você sabe. É muito raro um parto que só lá na horinha H você sabe que deu alguma coisa errada. Você vai sabendo antes, você vai sabendo pelo desenvolvimento do parto. Você vai saber se essa mãe tem condições, se esse bebê tem condições.
Se não tem uma,
né,
diabetes gestacional.
Toda semana a gente tava na obstetra, toda semana, sim, a gente tá. Então é aquilo.
Não, é uma decisão muito pensada, acompanhada. E assim, não é qualquer pessoa que ganha em casa. É bom as pessoas saberem isso, assim, exato, porque você tem uns critérios pra isso. Mas era assim que as pessoas nasciam, parteira em casa.
Muita gente me perguntou até, legal, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas muita gente pergunta assim, ah, Izu, mas qualquer pessoa pode fazer o parto em casa, como é que é? Não, primeiro que assim, pra você fazer, pelo menos com a minha equipe pra fazer, você tem que ter um hospital pelo menos a 20 minutos perto da sua casa, sim, né? Porque qualquer problema que aconteça, dá tempo de ir. E tem várias outras coisinhas assim, tipo, tem gente que opta por ter ambulância na frente de casa, essas coisas... A minha equipe falou que não necessariamente precisaria, caso eu quisesse, eu poderia até contratar, mas que a gravidez tinha que estar redondinha, né? Até o final, sim, a questão, sim, do bebê estar com o peso certo, o batimento cardíaco certo.
Posicionado,
também,
né? A posição, sim, dele já para nascer também.
Por exemplo, sentado já ia ser mais difícil de conseguir fazer. Existem até mulheres que fazem, mas não era o aconselhado. Mas assim, o Gael, ele nasceu com uma circular de cordão e a gente já sabia disso no ultrassom. Mas como, né, você pode falar melhor que ninguém que o cordão, ele é super maleável,
todos,
né?
Todos os nenês têm alguma circular em algum momento, assim. É uma série de desinformações que leva as pessoas a terem esses preconceitos, esses medos. Mas, assim, é uma coisa muito... O parto é uma coisa natural, tranquila. Nasci em casa, as parteiras estavam lá. Durante o trabalho de parto, você vai vendo se as coisas vão desenvolvendo ou não. O bebê dá sinais pra você, né? Ela deve ter super acompanhado o batimentinho do,
sim,
bebê.
Sim, ela só fazia isso. A única coisa que ela tocava em mim era pra acompanhar o batimento.
Que é o que a gente precisa saber, porque é ele que tá dando ali todos os sinais, né? Então, assim, é uma coisa respaldada também. As pessoas precisam entender. Tipo, a Organização Mundial de Saúde tem um respaldo sobre isso, sobre como conduzir um parto. Então, tranquilo, né, gente? Não precisa julgar a opção dos dois, porque eles estão certíssimos de escolher o parto que eles quiserem.
E aquilo, são opções, né? Seres humanos, sim, têm opções e a gente vai escolhendo, né?
E não é pra todo mundo e tudo bem. Se você é super inseguro, talvez parar em casa seja péssimo pra você, porque vai te atrapalhar pra caramba no parto, né? Então, são escolhas que vão aí
de pessoa pra pessoa.
Você tem vontade de ser mãe, Mar?
Eu não tinha, né, antes de ir pro Big Brother, de jeito nenhum. Lá, assim, de jeito nenhum, né?
Lá você ficou com vontade?
Eu conversava com a Ivy e com a Fly. É lógico, né? Exercendo obstetrícia, eu queria o quê? Parir, Eu queria gestar e parir, eu era desesperada. Eu preciso parir, eu vou parir.
E a Flá é mãe, a Ivy também é mãe?
A Ivy também é mãe. Uhum. Aí eu pensava muito sobre, ah, meu Deus, eu quero parir, eu quero ser mãe, porque são coisas muito diferentes aí, né? Nessa situação. E aí eu ia, e era meio dúbia, tal, uma fase da vida meio assim. Aí quando eu fui lá, eu conversava com elas, o amor que elas falavam lá dentro. E era um momento muito frágil ali, que você tá muito querendo os seus, sabe? E aí isso começou a me atormentar, aquela ideia ali dentro da casa, de querer ter um filho, de ter um bebê e tal. E aí eu saí de lá com muita vontade, assim. Hoje em dia eu tenho bastante vontade. Acho que tá nos meus planos aí pros próximos anos. E
agora, do muita falando, foi pro bastante, já já vem, gente.
E agora falando de relacionamento, né? Nós sabemos que você está com relacionamento. Sim. Que eu shipo demais. Ah, porque a voz daquela mulher deve ser de ficar atordoada, né?
Olha, mulher... Minha mãe tava falando hoje. Eu fui no cabeleireiro e ele perguntou... Sua filha tem orgasmo só de ouvir a namorada dela. Falei, olha, quase, assim, quando eu escuto ela cantar, realmente tenho vontade de falar, vamos sair daqui, vamos pra um cantinho e tal. Mas é, sim, tô super bem, ela é muito maravilhosa.
É. Está aqui, inclusive, especial, estamos tá? aqui, depois a gente vai até querer um oizinho aqui, uma participação especial no final, pra dar um tchauzinho.
Aqui, fazendo companhia, é muito bom, primeira vez na minha vida que eu tenho um relacionamento com uma mulher aberto pra todo mundo, então... Pra mim é muito importante também, sabe? Eu falei também, agora eu vou esfregar ela na cara, vou postar foto, todas as fotos que eu quiser, vou seguir fazer tudo que eu quiser, porque assim, é muito bom estar livre, depois de ter ficado com medo de tanta coisa, estar livre pra
mim. Tem algum medo, assim, que o Big Brother ainda não... Você não conseguiu tirar daquela época, assim, você não curou?
Ah, a gente fica pra sempre com essa questão do julgamento, eu acho, né? Assim, até hoje, mexe muito comigo, sabe? Começou a nova edição, a galera já começa a te comparar com a galera dessa edição. Ah. Já vai gatilhando, assim, sabe? Horrores e assim.
Quando te comparando com quem lá?
Dessa. Ah, no começo era tipo o jeito que você militava, e aí você era fada e a Lumena tá errada. Ah. E era, não. Aí eu, tipo, gente, eu não falei nada, Lumena. Tipo assim, eu não tô falando nada dela, pelo contrário. Então, por que que estão me usando pra falar mal, sabe? Você puxa um negócio seu pra falar da pessoa pra falar mal de outro, enfim. Então isso fica um pouco gatilho, assim, sabe? Quando você sai, eu acho que esse negócio do julgamento pra sempre vai ser mais difícil. Acho que esse medo do BBB. Ficou assim, eu penso tudo que eu vou falar, sabe? Eu penso mais na vida em geral. Mas também faz parte.
Você colocou mais filtros, né?
É, a gente fica... Isso atrapalha às vezes, igual eu falei. Por exemplo, às vezes eu quero gravar conteúdo e eu desisto. Porque eu penso, putz, se eu falar isso, pode ser que interpretem isso. Ainda mais que eu sempre falo de conteúdo muito sensível, sexualidade, saúde, nananã. E às vezes eu me podo de falar coisas que eu acho que deveriam ser faladas. Porque eu sei que vai ter gente que vai fazer questão de entender errado... pra poder, sabe, te falar merda. Então, esse foi uma coisa que ficou um pouco resquício. Melhorou muito. Quando eu saí, eu era um bichinho acuado, assim. Minha nossa.
Bichinho do mato. O que tá acontecendo, né?
É, cheguei no mato, na floresta da internet e falei, oi, o que tá acontecendo aqui? E aí, hoje eu vou aprendendo, assim, mas ainda vem bastante, assim. Tem dias que eu tô uma saidinha do Instagram, da internet, pra dar uma respirada, porque eu falo, gente, senão eu vou pra lugares que eu não quero ir aqui, mentalmente. Acho...
Como foi pra você, assim, a recepção quando você saiu do Big Brother? Você sentiu que você teve muito mais apoio e carinho do que hate? Ou você sentiu meio a meio, assim, o que, que você pensou?
Então, quando você sai do reality, você sai no pior momento possível, né? Pra você sair do paredão, o que, que as pessoas fazem? Elas pegam tudo de ruim que elas acham sobre você e usam na internet o tempo todo pra, tipo, fomentar a sua saída dali. Então, eu saí. Quando você sai, eu saí e falei... Que? Aí eu falei, eu falava, tipo, eu sou essa pessoa, eu falava pra minha família, eu sou essa pessoa, tipo, eu sou assim, o que que aconteceu? Aí minha família foi me mostrando, me explicando várias coisas, e aí eu fui, mas assim, quando você sai, eu tive muito carinho, mas você sempre foca no ruim, né? É muito difícil, eu fiquei 2 noites inteira, sem dormir, eu não fechei o olho, olhando o celular, maior erro, né?
O ser humano é assim, né? Às vezes a gente posta uma foto no Instagram, pode ter 200 mil comentários ótimos, se tem um...
Mexe,
que,
né?
Mexe com a gente.
É muita dor, né? E quando eu saí foi muita dor, assim. Até eu entender que era um game, que também tinha todo esse rolê envolvido. Você tá no paredão, é um jogo, as pessoas vão usar agora tudo contra você. Enfim, nananã. Foi puxado, assim. Mas quando eu saí, eu fiquei muito assustada, assim, muito. Eu não sabia que era hate, né, gente? Assim, sabia que era hate normal das pessoas reais, assim. Tem gente que não gostava de mim, mas na sua cara ela não fala muita coisa, né? Agora, eu não sabia o que era hate, assim, quando eu vi isso na internet a primeira vez, cancelamento, não sabe? Aí era aquele discurso, você era favorita, você não sei o quê, você fez isso, você
tinha tudo
aquilo.
Pra ganhar, né? Você começa a se corroer.
Aí eu, tipo, meu Deus, que calma, deixa eu entender o que aconteceu comigo primeiro lá dentro, pra eu entender o que vocês estão falando, porque eu... Enfim.
Quanto tempo demorou pra digerir, assim, tudo, os fatos, ler tudo sobre você, ver tudo pra falar, pronto, agora eu tô pronta.
Você quis ir atrás de tudo ou não? Você preferiu,
ela tipo... ficou 2 dias vendo tudo.
Não, eu fiquei vendo as coisas ruins contra mim, sabe? Agora, o programa, eu comecei a assistir, depois eu parei. Porque eu falei, eu vou ficar com o que eu vivi, sabe? Assim, eu não vou distorcer isso, porque é muito pesado psicologicamente eu distorcer o que eu vivi lá dentro. Eu sei o que eu vivi, o que eu senti em relação às pessoas, o que eu tinha pra ver, eu vi, o que eu não tinha pra ver, também tá tudo bem. Falei pra minha família, tem alguma coisa muito grave, alguém que eu não posso de jeito nenhum me aproximar? E eles me explicaram as situações e foi isso. É, eu demorei uns bons, assim, eu acho que demoraram 6 meses pra entrar no eixo.
6?
Eu acho que, assim, foi tipo, fim do ano passado, que eu falei assim, não, tô bem de saúde mental, sabe? Assim, os 3 primeiros meses eu já dei uma melhorada. Eu voltei a fazer conteúdo, voltei a fazer meu trabalho. Isso me ajudou bem, assim, voltar a fazer as coisas me ajudou. Mas que eu respirei e falei, cara, tô bem. Acho que, tipo, setembro, outubro do ano passado. E eu tava falando isso pra Luísa, assim. A primeira vez que eu vivi um momento, nem tô falando porque é romântico nem nada, mas a primeira vez que eu vivi um momento que eu falei, caralho, eu sou uma pessoa offline. Foi, tipo, dezembro desse ano. Eu passei, tipo, uma semana com ela e aí eu escolhi viver o momento offline.
É tão bom, né?
Foi a primeira vez que eu, tipo, falei, caralho, eu tô no lugar que eu tô, onde eu quero estar, sem pensar em mais nada. E aí, voltei a ter essa sensação depois disso, assim, mas demorou pra caramba. Por isso que eu fico muito gatilhada, assim, porque eu não falo muito, às vezes, bebê na internet, porque vai e volta pra lugares que você fala, eu não quero voltar lá, sabe?
Você ficou 3 meses lá e demorou o dobro pra voltar, né, a realidade, pisar no chão, né?
Você sentiu necessidade de procurar uma ajuda de psicólogo e tudo mais?
Ah, eu tive que procurar. Eu tive psicólogo e psiquiatra em algum momento.
No pós.
Assim, no pós.
Porque o Thiago falou que eles disponibilizam lá. Ele até falou ontem, reforçou, né? Falou, aqui a gente disponibiliza.
Lá dentro sim.
Terapeutas, enfim, sim. Né?
Lá dentro, se você solicitar,
mas
né?
Lá você não solicitou na época?
Na verdade, nem cheguei a solicitar. Eu usei uma vez na época, no comecinho, quando teve o conflito com os meninos...
aquela treta toda
inicial.
O clima ficou
meio pesadão lá na casa. Aí eles botaram um dia assim, vai lá todo mundo conversar,
E todo mundo aqui do lado de fora querendo falar que você tava certa, aquele movimento todo.
E pior que eles lá dentro falaram nada, né? Aí eu lembro que eu chorei pra ela, assim, eu falando justamente isso, eu não sei se eu tô certa, se eu não tô, não sei o quê. Ela não podia falar nada, coitada. Ela, não, toda história tem 2 lados. meu Deus, tô errada. Mas lá dentro sim tem, mas aí depois que eu saí eu tive... Precisei de psicólogo.
Acho que a maioria hoje em dia dos participantes, né? Ex-participantes precisam, né? Porque é uma carga emocional muito forte.
Eu vou te falar bem a verdade. Eu não vejo nem que tenha uma relação com o programa em si, sabe? Eu falo que lá dentro, assim, no fim, você tá psicologicamente meio abalado, mas é mais uma exaustão. Porque tem um negócio que é esse enredo, esse conflito, por exemplo, o jogo da Discord. É um bagulho que, mano, você não quer viver isso na sua vida, né? Falar mal de pessoas. Ainda mais no fim do programa, que você gosta das pessoas que estão lá com você, sabe? Você não quer... Então tinha meio que uma exaustão, mas pra mim não foi o programa que judiou de herói, assim, da saúde mental. Enquanto eu tava lá, tava felizona, vivendo minha vida, amando, festando. Quando eu saí, foi que realmente a internet, assim, foi um lugar, é um lugar hostil, vocês têm mais experiência nisso, né? O pós-reality é um lugar muito hostil. E aí você, pra quem não era nada, não sabia que era nada, tipo, isso é bem chocante, assim, você sai e fala, meu Deus, o que é isso? Então eu usei aí todos os artifícios que eu pude, né? Graças a Deus eu tive o privilégio de poder pra voltar ao eixo, assim.
Mas você saiu na época que já tinha sido declarada a pandemia, né?
Uhum.
Como foi pra vocês receber dentro do programa essa notícia, né? De
vocês entraram sem pandemia,
totalmente diferente,
né? E saíram com pandemia.
Foi muito estranho, só que eu, pelo menos, não tinha noção do que era. Então, tipo assim, eles falaram, tá tendo uma pandemia. Tá. Eu fiquei puxando na minha cabeça a última vez que tinha tido alguma grande crise viral e etc e tal. E foi...
A bovina.
Foi H1N1, né? E não tinha, né?
Gripe suína.
A gente não tem essa referência. A verdade é que, historicamente, nós jovens nunca vivemos uma pandemia quando a gente fica isolado. Então, eu pensei, ok, vai ficar 15 dias isolado, uma medida de segurança. E depois, vida que segue. Nunca mais falaram nada pra gente. A gente ficou sem entender que a dimensão da situação, né? Então, quando eu saí, que eu entendi a dimensão, tipo assim... toma aqui, põe uma máscara, você não pode relar, você não pode não sei o que. Eu fiquei...
O Thiago longe de
você. Você já tá baqueado longe com tudo que tá acontecendo ainda. Com uma notícia dessa, eu acredito que vocês foram os que mais sofreram, assim, na saída, né, do...
Ah, e foi muito, muito brusco, assim, né? Porque você tá ali relando em todo mundo, vivendo um monte de afeto, um monte de festa, um monte de coisa. E de repente, tipo, saiu. Pá, tudo que você quer é abraçar todo mundo que gosta de você, ver a sua família, grudar nos seus amigos, viver um pouquinho. Eu falo que lá dentro você fica muito querendo viver a realidade, né? Então você fica muito, ah, é... vou sair, vou voltar pra minha vida normal, vai ficar tudo bem e tal. E aí você saiu e, tipo, não tinha vida normal. Não existia mais a referência que você tinha. Então, foi impactantezão, assim, sair. Eu lembro do hotel, assim, eu cheguei, meu Deus, aí tinha um negócio, esses que tamponou hoje pra você não chegar perto da recepção, sabe? Eu falei, que é isso? Apocalipse zumbi, assim.
E deve ser muito ruim também, né? Porque nas edições antigas, o pessoal ficava torcida toda esperando você sair, né? Tudo que você queria era abraçar já a tua família, os fãs, sim, as pessoas. Mas se você pudesse definir com uma palavra o que representou, assim, o, acho que a temática principal do teu, da tua edição, o que, que você colocaria?
Eu acho que... levantou duas pautas importantes, mas eu acho que a pauta do machismo, né? Foi a pauta... mais forte,
foi
assim,
o grande
dentro
debate
da casa,
sobre a sua edição,
né? Então, talvez tenha sido... Eu ia até falar uma coisa assim, talvez tenha sido um primeiro momento em que as pessoas tenham aceitado militância em alguma coisa, né? Porque a gente tinha o BBB 19 que a galera não aceitou, e o BBB 20 que, pelo que aconteceu, não teve jeito, então a galera acabou abraçando, assim. Mas eu acho que a grande pauta foi machismo, né? Assim, foi trazer essa mensagem, foi fazer com que as pessoas entendessem isso. Eu fiquei... muito chocada, porque eu achava que a galera nunca abraçaria, tipo, nunca.
E todo mundo ficou muito, até agora eu tô olhando também aqui no chat, que a galera fala muito sobre o teu discurso sobre o feminismo, né? O quanto foi importante, porque você trouxe um assunto que muitas mulheres não tinham conhecimento, né? É, muitos homens, muitas mulheres, mas que também foi algo que, acho que foi um ponto alto, assim, do programa, né? Desse...
Foi muito doido, assim, porque nem era a minha intenção, juro, nada. Pelo contrário, eu falei, eu vou lá, eu quero nem saber, eu trabalho igual uma doida, eu passo o dia inteiro
quero
fazendo
férias,
isso.
Férias, né?
Não, você trabalha com humanização do parto, minha vida era levar bronca, porque assim, você, até se acostumar nos lugares, as pessoas te dão bronca 25 horas por dia, minha vida era ficar em diretoria do hospital, levando bronca de um homem por estar fazendo parto do jeito que eu queria. E aí eu falei, eu não quero saber disso agora, não, eu quero, eu vou tacar vou me divertir pra caramba. E aí, aconteceu o que aconteceu, não tinha como, não. Então, eu acho que o que o BBB fez, que foi muito legal, não só com a pauta do machismo, mas também depois ver a questão racial e tudo mais, foi levar pro mainstream, que é pra dentro da casa das pessoas, né? Porque o mundo da bolha da internet compreende. Muito daquilo que foi falado lá era óbvio pra internet, mas não era óbvio pra muita gente.
Gerou então, discussão, né?
Hoje eu recebo muita, muita, muita mensagem de mulher, tipo... eu nunca tinha escutado, nunca tinha pensado desse lado, nunca tinha não sei o quê. Então, isso me deixa muito feliz, assim, porque eu vejo senhoras, sabe? Que tá ali no Instagram, que vive uma outra realidade nossa, falando, ah, depois que você falou isso no Big Brother, eu repensei meu relacionamento era isso, era aquilo. Era... Então, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que foi pra dentro da casa das pessoas. Por exemplo, o Manu falou sobre sororidade, foi a pesquisa, a palavra mais buscada, cara. Isso é genial, entendeu? É tudo que a gente quer, que as pessoas... vão atrás de informação, né? Que as pessoas escutem essa mensagem, que isso chegue até as pessoas e saia só da nossa bolha de privilégio ali da internet, de gente que tem acesso à informação, ao academicismo, enfim, a muitas coisas. Então, foi muito legal, porque o que é óbvio pra gente não é óbvio pra muitas pessoas. Então, acho que esse foi o momento de chegar até muita gente, assim.
Eu acho que, tipo, pensar nessas edições do, sei lá, do Alemão, acho que entrou um debate até da edição do Alemão, comparando, né, coisas que aconteceram em edições atuais com edições mais antigas, pô, tem nem como comparar, né? Porque você votava pelo SMS, né?
Sim.
Hoje é muito legal você ter internet que você pode debater o que tá acontecendo e tal. Então hoje a galera, ela vivencia aquilo muito intensamente, né?
Tipo,
eu assisto,
né?
E eu voto pelo celular da minha mãe, 5002, elimino o Alemão. Não, eu fico no Twitter falando do Alemão, sim, o tempo todo. Isso que, sim, é muito legal.
É,
tá assim... tudo aí pra ser debatido, a internet tá aí. Só que aí tem os extremismos, que é o que a gente falou aqui durante quase esse ao vivo todo, né? Tipo, entrando... Porque, né, a galera é extremista, que nem eu, voltando no menino que me xingou, do parto em casa. Então, o extremismo, ele existe, né?
É, porque, enfim, a galera também na internet projeta as coisas delas, né? Assim, o que acontece... O Alemão não tem nem como comparar um BBB com o outro. O mundo era outro, né? O que aconteceu...
Comparar a edição do Alemão com as atuais, eu falei, mas como, gente, que vai comparar as edições?
O mundo era outro. As piadas que a gente ria naquela época são piadas que hoje em dia a gente... não ri jamais, assim, né? Uhum. Porque o mundo mudou, a gente tem muito acesso à informação, as pessoas têm... É, as coisas chegam, a internet fez isso, né? Então é isso, você discute problemas, você discute temáticas, e acho que isso é bem legal dos realities, mas se a gente levar pro extremismo, o que que acontece? O que tá acontecendo agora que a gente tá chocado em ver, né? Que é o extremo das coisas sem espaço pra discussão, sem espaço pra coisa saudável, sem espaço pra você aprender, né? Sem espaço pra dialogar.
Você acha então, que essa edição do BBB atual, ela vai ficar mais saudável ou ela vai pra um caminho, assim, de loucura ainda? Vai ter altos... Como que você analisa, assim, de
fora? Eu acho que ela vai ficar mais saudável, assim. Eu acho que todo mundo entrou ali primeiro. Eu acho que eles entraram muito amedrontado. O tal do cancelamento do ano passado já fez com que a galera entrasse na defensiva e amedrontada. Uhum. E aí, às vezes, até por isso, você se sente obrigada a discursar sobre coisas, a ter conversas que, às vezes, você nem sabe. Ali não estão vivendo. Só que a galera vai desencanar disso em algum momento. Porque não dá pra você ficar com esse peso. Então, eu acho que até ficou um pouco mais leve, na verdade. A galera já tá um pouco mais se soltando ali.
Eles projetaram muito na saída do Lucas, né? Tipo, ah, o Lucas saiu, teve todo um lance, agora vamos ver.
O Lucas saiu, porque... mexeu muito com a estrutura uhum. de todo mundo,
o que
né?
Eu tô sentindo também nessa edição, parece que tem muita manipulação lá dentro, né? Das pessoas com elas mesmas, assim. Tipo...
É, o que é...
É um jogando com
essa
o outro, né?
Essa dinâmica do medo do cancelamento muda até como você se relaciona com as pessoas ali, né? A estrutura das relações ali, ela é muito uma pautada nisso. Você fica com tanto medo de estar fazendo alguma coisa errada, que às vezes você vai na onda de outra pessoa só porque você entende que ela é uma referência de uma pessoa que não vai ser cancelada, sei lá, por exemplo, sabe? Ou é aquilo que o Thiago falou, quem tá sendo cancelador aí, você vai meio que...
Que é uma visão distorcida, na verdade, né?
É, porque... mas você vai no medo ali, às vezes você vai na onda, tipo, pra se proteger, ou enfim, porque é um game, né? E as pessoas entraram muito nessa dinâmica do... Eu acho, assim, do meu Deus do céu, eu preciso fazer tudo certo, não posso falar nada, senão vou ser cancelado. E assim, todo mundo já foi cancelado que tá lá dentro. Não adianta mais agora.
Até o Thiago.
O Thiago.
Boninho.
Quando eu saí da minha edição, o Thiago falou, eu também fui cancelado, tá tudo certo. Eu falei, meu Deus, Thiago, não sei nem o que você tá falando, mas vou entender daqui a pouco. E a gente conversa depois sobre isso. Mas eu acho que ela tende a ficar mais leve, assim. Eu acho que as coisas vão mudando, as pessoas ali dentro vão relaxar um pouco mais em relação a isso. Acho que o Thiago fez um discurso da saída do Lucas que tá levando a galera a dar uma pensada, né, nas coisas ali. Espero que sim, assim, porque o entretenimento também...
Até porque fica ruim pra gente assistir, né? Eu falei pro Cris, eu tava super acompanhando e tudo mais. Aí depois de tudo que aconteceu ontem, assim, no episódio de ontem, nossa, eu fiquei chorando, ainda mais grávida, né? A gente fica toda sentimental. Sim. Eu fiquei chorando de soluçar. O Cris nem viu que o Lucas tinha a homenagem do
Lucas. Eu fugi
Lucas
na hora do VT
mais.
Do Lucas. Começou a música triste, nossa, eu já desci pra dar comida pros gatos.
Eu chorava falei, não quero soluçar. Chorar, não. Eu falei, nossa, que falta de humanidade, né? Foi o que fez o cara sair, não foi porque não gostei do jogo, não, é porque ele não se sentiu bem a ponto de querer ir embora.
Sim,
é muito
sim.
ruim isso, né? Eu acho que ninguém queria ter passado por isso.
É, e acho que tá todo mundo bem fragilizado também, como eu falei ali dentro, porque todos nós estamos, né? Tipo, mentalmente, a gente viveu um ano muito difícil, então todo mundo que tá ali viveu um confinamento de pandemia, foi pra um confinamento de reality show, viveu essa loucura da internet, o medo do cancelamento, viu o que aconteceu ano passado, aí fica ali se protegendo.
Muitos têm de base
discursos.
O Big Brother de vocês, né? Eu vejo que muita gente entrou ali com a cabeça do de vocês, tipo, ah, quem foi cancelado tava assim, aí a pessoa já entra
tanto
com um comportamento...
Citam muito também, eles citam muito lá dentro vocês, né?
Sim,
citando exemplos.
Vocês mudaram a história do Big Brother, essa é a grande realidade, a edição 20, mudou
sim,
a história.
Foi uma edição muito diferente, né? Muito atípica, até porque também pegou a pandemia e a galera toda se engajou pra caramba no programa, né? Mas também foi uma, acho que mudou um pouco o tom, que é esse tom de trazer discussões, que talvez seja um tom que a galera do 19 tentou muito trazer esse tom e não quiseram, né? O público não quis ver esse tom na época. Mas no 20 a galera entendeu e ok, a internet abraçou muito também. Então mudou, acho a dinâmica e infelizmente fica... E acho que é natural, né? Assim, você fica com medo do que você viu no passado. Você quer fazer diferente, quer fazer melhor, sei lá.
Você participaria algum dia de novo de um reality show? Daqui a alguns anos? Ou você pegou um trauma que você não...
Não, eu acho que eu participaria, assim. Uhum. Eu gosto muito de viver coisas diferentes, assim, sabe? Eu sou muito...
Imagina a Marcela no De Férias com Ex.
Não, De Férias com Ex não, porque esse relacionamento aí vai pegar por muito tempo.
Ah, é verdade.
Pode ser num Power Couple.
Tomara.
Power Couple é legal.
As duas juntas.
Hoje a gente termina só de brincadeira, só pra ela aparecer lá no mar.
Eu gosto da ideia. Tem os casal voltam. Que se termina. O casal termina, dá duas semanas, tá no De Férias com Ex, eu falo, ai. Uai, esse contrato aí.
Coisa.
Aí surge do mar lá. Não, eu acho
todo
que
malhado, o cara já tá malhando há 6 meses já pra sair do mar.
Aqui, os dois malhando há 6 meses juntos pra ir pro
mar. Ó, eu vou começar a malhar em junho, em outubro a gente termina, dezembro estamos entrando no mar lá.
É porque sempre vai ser um desafio novo, né?
Ah, eu gosto de coisa doida, sabe? Eu tenho muito a vida assim, eu tenho muita dificuldade de engessar as coisas, sabe? Então, se alguém falasse, se eu achasse que é uma oportunidade que vai ser legal, que vai ser boa pra mim. E hoje em dia, eu acho que seria outra vivência. O meu problema maior, como eu falei, não
Mas
foi
fala
o
só mais um pouquinho próximo aqui do Mickey.
Meu problema maior não foi o reality mesmo, assim. Então, seria acho que outra vivência, outra cabeça. Hoje que eu já tô na internet, então você já vai mais tipo, ah, tá, a gente já sabe que, como que é isso aqui, vamos lá, né? Porque o problema maior foi a transição muito rápida, né? Tipo, esse meu Deus, o que tá acontecendo, assim. Mas super iria.
Ah, é delícia, né? Eu falei pro Cris, eu participei de um reality bem menor do que a proporção do Big Brother, mas na época também, assim, eu também sofri, né, com algumas coisas, porque é aquilo, né? As pessoas acham que tem direito de apontar e julgar todos os erros e defeitos, sendo que todo mundo erra, né? Todo mundo. Sim. Mas eu também super toparia, assim, participar de um reality, porque é isso, eu acho que é mais o autoconhecimento em si, né? Você sai se conhecendo muito, né?
Meu, você sai se conhecendo muito. É um espelho muito grande, assim. E é muito aprendizado. Se você souber conduzir isso pro bem, assim, tipo, de tudo, hoje em dia eu sou muito grata. Porque eu olho e falo, cara, amadureci uns 10 anos. Assim, foi muito, muito importante, assim, pra mim. É, as duras penas, né? Você não precisava realmente passar por algumas coisas, mas é muito importante, é muito legal. E eu super participaria. É um estudo antropológico maravilhoso você ver como você lida em situações, sabe? Você
tá num aquário ali.
É um aquário de gente.
Que
tipo,
é uma coisa na
assim.
Tua vida, no dia a dia, você não é obrigado a estar convivendo com pessoas que você às vezes não se dá bem, ou que você não gosta, né? Ou que você imagina. Você acabou de brigar com a pessoa, aí, tipo, na vida normal, você briga com a pessoa, cada um vai pra sua casa e não precisa mais se ver. Lá, você briga com a pessoa, você dorme no mesmo quarto que a pessoa acorda.
Sim. É tipo ser casado, mas sem intimidade, sem ainda poder falar umas verdades. Que casado sem
nada. E do nada você acorda com um susto, tipo a Conká acordando a Carla lá. Acorda, assim, do nada tem alguém gritando com você. Você não tá entendendo nada. Sim. Aí vai o Gil
o paredão.
Ela, eu tô dormindo, mas ok. É
obrigado,
tipo, você tá num jogo, mas você tá vivendo, né? Você tá comendo, tem alguém brigando com você, ou que você limpou a louça errado. Deve ser uma experiência muito louca.
É.
Eu tô tipo te olhando e pensando assim, nossa, será que eu iria pro reality? Eu tenho as perguntas do funk. Como que era quando o Thiago entrava, assim? Essa é uma grande curiosidade
era
minha.
Era muito legal, era o momento mais legal, porque era o momento que a gente realmente
se conectava com o lado de fora.
Você falava, tô num reality show.
E tô ao vivo aqui, né? Quando ele entrava, era tal vivaço, né?
Era aquele momento ali que você sentia realmente que você tava participando do game, assim. Então era muito legal. Eu amava, a gente amava, a gente ficava ansiosíssimo pelo Thiago aparecer.
Assim. Nos discursos dele, assim, tipo, você sentia que às vezes influenciava na ação de algumas pessoas, ou era uma parada tão neutra que você ficava mais pensando e perdendo tempo do que associando ao que estava acontecendo lá dentro? Porque às vezes ele entra e a galera fica num debate aqui fora. Ah, isso aí fez a pessoa pensar em tal coisa. Às vezes a galera que tá lá dentro tá tão preocupada com o jogo que o Thiago entra por um ouvido e sai pelo outro também, né? Não sei como que é.
A
o impacto do Thiago pra você, Marcelo.
Ele fala várias coisas, mas assim, como você lê isso lá dentro? Entendeu? Se você acha que o teu game tá funcionando, você não lê que isso é pra você. Você entende? Tipo assim,
o seu ego fala assim...
Você não é nem ego, assim, você acha, sei lá, tipo assim, aquilo não te, a carapuça não te serve, sabe? Então ele vai, eu acho, conduzindo ali pra tentar fazer
chegar
a casa
na pessoa
toda,
entendi.
Acho que a casa toda acordar sobre a dinâmica, né? Ele falava, cara, eu falei várias vezes pra vocês que a história dos meninos já tinha acabado faz tempo, tipo, só que... Você já tá imersa numa situação, porque às vezes nem quando servia, você fala, o que eu vou fazer a partir de agora? Tipo, você não tem mais como mudar isso aqui, essa aqui é a história que eu vivi aqui dentro, não tem mais o que eu fazer. Então, eu acho que acaba, é muito difícil influenciar, não sei se tem gente mais inteligente que consegue ter a frieza de avaliar pra quem que é aquilo, mas sempre a gente achava que ou que é pra gente ou que nunca é pra gente, assim. As broncas a gente sempre acha que é pra gente e as coisas boas você fica tipo, não deve ser pra mim, não.
Até o Pyong, que era tipo super jogador, ele chegou pra mim depois do programa e falou assim, o Thiago falou a dica máxima, me ouça, não vai pro paredão. Ele quis ir, então é aquilo, né? Ele dá as dicas, é só ouvir.
Ele,
né?
Não, ele falou várias coisas que hoje em dia eu paro pra pensar. Ah, ele falava mesmo, tipo, essa história. Tipo, ele falava, as histórias vão ficando velhas, não sei o quê. Ele falou uma vez, eu lembro que eu falei uma frase, ele falou uma coisa. Eu falei assim. Ah, tipo, já saquei qual é o jogo da pessoa, tá se fazendo de excluído pra conquistar o público, não sei o quê. Aí ele falou, no ao vivo. Eu não entendo vocês. Vocês falam que já sacaram o jogo da pessoa, mas vai lá e vota na pessoa e endossa o jogo da pessoa. Eu, tipo, até sabia que era pra mim, mas teve uma hora que eu falei, mano, não tem mais o que eu fazer aqui dentro. Sabe? Já tá, a situação já tá armada em relação a isso. Então ele fala algumas coisas, mas tem que. É difícil a carapuça servir, porque você tem que estar muito consciente, com muita clareza. Tem gente que tem muita clareza de jogo, tem gente que tem. Eu não tinha muita, não, né? Então.
E, mas quais são, mudando de assunto agora, quais são teus projetos atualmente, assim, além, né, que você falou que quer voltar a trabalhar com a clínica e tudo mais. É, você tem algum outro projeto que você tem vontade de fazer?
Eu tô, no momento, assim, criando muito... Eu quero voltar com muito conteúdo pra trazer outras coisas, além de sexualidade, né? Eu falo muito de sexualidade, mas, tipo, a parte de obstetrícia, de gineco, as pessoas me pedem muito. E eu dei uma abandonadinha no passado, assim, de falar disso. Então, tô fazendo muito vídeo, muito conteúdo. Tô escrevendo um livro. Ai, o maior desafio da minha vida, gente. Porque é um livro de sexualidade, é um livro com bastante conteúdo. E eu tô... Eu não sabia que era tão difícil.
Ai, quero ler!
Meu Deus do céu, como é difícil, né? Porque eu tenho essa mania de perfeccionismo também, o medo do julgamento, tudo. Eu fico lá, eu leio as frases 500 vezes. Tô escrevendo, vai sair em breve. Tem um podcast que tá rolando aí também, que se chama Ponto M. E é isso, assim. Eu quero fortalecer muito ainda essa área de comunicação, trabalhar dentro da minha área, né? Eu gosto de dar curso, eu gosto de dar palestra, eu gosto de levar informações, eu acho, que as pessoas precisam ouvir. E aí eu quero voltar. Depois do nosso papo aqui, fiquei meio nervosa, assim. Quero voltar pra fazer parte. Comecei a ficar tensa aqui, comecei a ficar pensando, meu Deus, como é que eu encaixo na minha rotina a obstetrícia aqui. Mas quero muito voltar a atender em algum momento, porque... Não dá muito. Se a gente distancia muito do nosso propósito, a gente começa a se sentir meio, né, drenadinho, assim. Uhum. Então, acho que a comunicação é legal, não vou abrir mão, porque acho importante. Ganhei um espaço, quero usar esse espaço da melhor maneira possível. Isso.
Ai, muito Deus. Bem. Marcela, agora é um momento que você se conecta totalmente com a galera que tá aqui maluca no chat, viu?
Boa.
É o momento. Mano, separa aquela vinheta, meu amor. Aproxima no mic, venha com a sua voz aveludada aqui e... Momento
Superchat!
Mandem perguntas, mandem suas perguntas aí no Superchat que a gente vai ler todas.
Toditas. Mandem aí as perguntas de vocês, mandem também... o que vocês estão achando dessa edição também do BBB? Vamos ver a torcida de vocês, que hoje tem também, hoje é segundona, amanhã é dia de eliminação. Comenta aí quem que vocês acham que vai sair, porque só se fala disso. Tempo de Big Brother, quem entra, quem sai, a gente tá conectadaço aqui.
Hoje eu é e a Discord, Azusa, né?
É, jogo da Discord.
O diabo, ai, gente.
Hoje vai ser loucura, né? Ainda mais depois de tudo que aconteceu.
Qual que era o medo, assim, do jogo da Discord? Era assim, tipo, se ter atrito com uma pessoa que você gostava? Qual que era o seu maior medo do jogo da Discord?
Eu sou zero tretas na minha vida, assim, pra eu falar mal de alguém ou alguma coisa mal pra alguém. Né? Eu prefiro falar, olha, Thiago, realmente vou me cancelar, porque assim, sabe? E aí era muito ruim, assim, eu sou muito de boa, assim, sou muito zero tretas. Então pra mim era bem desconfortável, eu não tinha esse hábito de falar as coisas pras pessoas, sabe? Então era um momento desconfortável. E no fim, que eu fiquei basicamente com as pessoas que eu mais gostava, assim, tipo, nossa senhora, era muito difícil.
Ó, a Gabi, beijo, Gabi. Ela tá mandando uma pergunta pra você que é a seguinte, eu achei bem legal. O que vocês acham, né, o que você acha sobre a comparação dessa pandemia ser um reality da vida real? Todo mundo confinado e cuidando da vida alheia.
Nossa, que pergunta, né?
Filosofou.
Acho que assim, quando a gente fica confinado, né, que é o que acontece no reality, que acontece na pandemia, a gente entra em contato com a gente é forçado a entrar em contato com a gente, né, a olhar pra nós. Se você não entrou, assim, não teve como escapar, porque se você ficasse um pouquinho, dava até pra fingir que não. Mas assim, aí acho que esse é o grande peso, que é o que a gente falou, é um autoconhecimento muito grande. Você pode usar isso pro bem ou isso pode drenar muito sua saúde mental também, né, não se perder. Acho que a gente cuida muito da vida dos outros na internet. E a gente faz isso muito quando a gente tá vivendo um reality, julga muito. Então, é pra gente observar isso tudo, assim. Quais são os nossos monstrinhos? Porque a gente tem dentro da gente, né? Então, quais são os nossos monstrinhos que a gente não lida no dia a dia? Porque a gente tá tão com tanta atividade, com tanta coisa acontecendo, olhando tanto mundo externo, que a gente não olha pra gente, pras nossas dificuldades. Acho que é o maior paralelo que a gente tem pra aprender, é isso, assim.
Marcela, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas futuras obstetras aqui no chat.
Ai, que lindas.
E a Júlia Roverso, essa aqui da Júlia Roverso, qual o melhor conselho que você pode dar pra uma futura obstetra que tem um sonho? Eu acho que olhando no olho das futuras obstetras ali, pra elas.
O melhor conselho que eu posso te dar é respeitar o parto, os partos, as mães, né? Eu acho que de tudo, entender não só a medicina, mas a... Não só a ginecologia ou a obstetrícia, mas a medicina em geral como uma coisa integral. ninguém é um diagnóstico, um problema, uma cesárea, um parto, as pessoas são integrais e tem todo um contexto rolando. Se você tratar seus pacientes assim, você pode ter certeza que você vai ter sucesso no que você faz.
Muito bem.
Chegou uma outra aqui no...
Do Café Mática com o professor Fernando. Exato. Professor Fernando aqui na live, hein? Vamos lá.
As dicas do Thiago para os brothers me parecem com as dicas dos telespectadores para o próprio público. Essa daqui eu já não entendi muito aqui. O que há de Carol com K se autocriticando? O que tem de gente, né, que assiste, que age como a Carol com K e tá criticando a postura dela, né?
É sempre um cuidado que a gente tem que tomar no julgamento, assim. Não que a pessoa errar esteja certa, enfim, mas é assim, o cuidado que a gente tem que tomar no julgamento é se a gente não tá reproduzindo a mesma coisa, né? Sempre, assim. Porque aquilo que a gente tava falando, se eu tô julgando as pessoas serem excludentes com outra pessoa, se eu tô julgando as pessoas serem más, aí eu vou lá e ataco o filho da pessoa, a mãe da pessoa, eu tô sendo muito parecido ao pior, né? Sempre quando a gente julga, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção no que está escondido na gente, assim, né? Porque o julgamento de uma situação, de um contexto é uma coisa. O julgamento de uma pessoa diz muito sobre a gente também, sobre as nossas visões de mundo, a nossa projeção, as dificuldades que a gente tem de lidar. Então, sempre que a gente vai julgar, a gente tem que olhar um pouquinho pra gente, assim, também.
E até também tem aquilo que eu acho muito importante as pessoas reconhecerem e entenderem que a gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Como é que você vai reconhecer, às vezes, por exemplo, que a pessoa é uma pessoa... ela é uma cobra, ela é uma víbora, não sei o quê. Porque pra você entender o que é ser isso, você tem que, né, ser pra poder entender.
Sim.
Então, é muito louco isso que as pessoas costumam apontar muito o dedo e a julgar muito, sendo que ela só está reconhecendo aquilo que ela tem dentro dela, né?
Sim. E eu acho que a gente encontra um espaço de se ficar inconformado com situações, que é ok, normal, falar sobre situações, falar sobre vivência, apontar erros, sem querer necessariamente machucar pessoas, sabe? Principalmente pessoas que não têm nada a ver com a atitude, que respinga, enfim... Igual a gente estava falando, familiares e tal. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que tomar, assim, pra gente não reproduzir coisas que a gente tá ali condenando de alguma maneira, né?
Muito bom. Ó,
senhorita.
Tem uma pergunta aqui que eu achei legal também, que é... Peraí que eu perdi, que veio uma outra pergunta. A galera tá mandando várias perguntas aqui. Tem uma outra que... Perguntaram uma que eu não sei se você pode falar, mas se você preferir, você não fala. Mas falaram assim: Marcela, conta pra gente. O diretor passa informações dentro da casa ou não? Vocês têm algum tipo de informação quando vocês são chamados a atenção?
Cara, comigo, na minha edição, não teve nada, assim, não tem informação. Tanto que até as broncas que a gente levava, o povo tem áudio, eu não sabia que as pessoas escutavam os esculachos que a gente levava. A gente levava uns esculachos às vezes lá dentro, por perder ponto. Assim, não tem, né, gente? Assim, se tivesse, ninguém ia aceitar estar num papel de errado lá dentro, entende? Tipo, você recebesse, se alguém me falasse uma informação, eu ia consentir, falar, ah, não vou continuar fazendo esse papel aqui dentro. Eu ia querer mudar. Eu, pelo menos na minha edição comigo, eu nunca vivi nenhuma situação de interferência, nenhuma mesmo.
E a Ana Carolina, ela perguntou, já pensou em desistir de alguma coisa por medo?
De várias. Não, assim, antes do BBB, não. Eu era muito impulsiva e fazia o que eu queria e tal. E fui vivendo a minha vida e conduzindo. Mas depois, acho que eu já pensei em desistir de várias. Todos os projetos que eu quis começar, acho que eu pensei em desistir, assim, por medo do julgamento, assim.
Muito bem. Agora, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que é conhecida como bate-bola.
Boa.
Você é boa de raciocínio, assim, de agilidade?
Acho que sim.
Ó, eu vou jogando algumas palavras sobre você e aí você tenta...
Responder com outra palavra.
Me responda com outra palavra. E se tiver alguma coisa que você queira, assim, dar um adendo, falar alguma coisinha a mais, você pode também ficar à vontade, que aqui o programa é seu.
Tá bom.
Uma comida.
Massa.
Uma bebida.
Vinho.
Ai, que delícia, tô com fome.
É que eu pensei cerveja ou vinho, meu cérebro ficou assim, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, é a tarde ou é a noite? Qual é o momento? Mas vai vinho.
Uma felicidade.
Viajar.
Família.
Aconchego.
Viagem inesquecível.
Índia.
Ai, que legal, eu quero viajar pra Índia.
Partiu Índia.
Muito legal.
Internet.
Medo.
Uma música.
Triste, louco ou má?
Um filme.
A Espera de um Milagre.
Um sonho.
Ser mãe, acho, hoje em dia.
Uma realização.
Ter-me aberto para as visões que eu tenho da medicina. Acho que foi a maior realização profissional que eu tive.
Fake news.
Injustiça.
Amor.
Ah.
Ou um amor.
Não, amor é que eu... Amor acho que é coragem, sabe? Foi uma palavra que me veio, assim, porque eu tinha muito medo de amar. E exige muita coragem, gente, ser vulnerável, né? Verdade. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito.
E pra finalizar, uma palavra que te remeta a BBB.
Aventura. Com certeza, foi uma grande aventura.
Adorei, ó. Saiu ilesa do jogo.
Ilesa intacta. Agora, cadê o vozeirão da sua mulher pra gente...
Será que ela vem aqui?
Ai, será que ela viria aqui?
Será que ela vem aqui? Só dá um oi pra gente.
Só dá um oi, talvez uma palhinha, assim, pra vocês se arrepiarem comigo. Ela tá ali? Dá um tchauzinho, assim, pra ela.
Peraí, deixa eu mandar um WhatsApp pra ela aqui.
Ela achou que é tipo um tchauzinho romântico, né? Não, oi, oi. Ela ficou, abaixou a cabeça assim.
Não, ela não viu, não.
Não viu? Cutuca, cutuca.
Quer
ela ali.
Ela ali?
Não,
tô
gente,
todo
ela
mundo
deu.
Tá todo mundo perguntando aqui no chat, falando, cadê a Luísa?
E ela deu oi pra mim, eu arrepiei, ela. Ai, gente, o pessoal tá pedindo demais esse momento.
Tá todo mundo pedindo pra você dar um oi aqui.
Lu, eu vou até ceder o meu lugar pra você.
As pessoas.
Cabe ali, dá pra abrir ali?
Só querer a sua voz um pouquinho, meu bem.
Então, moçada, se preparem agora. Ai, meu Deus. Ai, ó.
Tá olha, todo mundo perguntando de você.
O que que deu bem?
Puxa esse mic maravilhoso. Funciona. Olha lá.
E aí?
Olha.
Ó. Tava todo mundo pedindo pra você. É, tava todo mundo pedindo pra você falar aqui. As pessoas gostam muito de ouvir a sua voz.
Falar qualquer coisa?
É.
Qualquer coisa, uma música.
Vamos cantar.
Do nada a gente chamou ela. Faz um
coitada,
show aqui.
Né? Do nada.
Ela tava
sim,
esperando.
E aí, gente, tudo bem?
Bom, não, a gente queria finalizar. A gente queria finalizar o ao vivo com você, que a gente falou no final do ao vivo, a gente vai trazer o grande amor da Marcela. Pra falar um pouquinho nesse microfone.
O gato, né? Grande amor da Marcela.
O gato não pode vir.
O gato não pode vir. E aí, nossa, tô um pouco.
Tá com vergonha?
Tô desconcertado.
Não, mas não fica não. Que a gente,
e eu não sou
a gente
não,
tá te assistindo.
Eu tô pra frente, enfim.
A gente tá te olhando, a gente tá analisando sua voz aqui.
É.
Ai, é que tá todo mundo falando aqui. Cadê a Luísa?
Tô faz aqui,
Luísa,
tava ali
coisa.
No celular, esperando a minha gata trabalhar, fazer.
A gata tá liberada.
Tá?
Tá, a gente tá nos minutos finais aqui.
Eu vou cantar aí, vai. Tudo com a sua voz.
Canta aí, meu bem, comigo.
Eu vi você cantando esses dias. Gente, eu tenho a audácia de encarar o quê com essa mulher? Você tem noção que eu abro sua coração?
E a gente canta de duplinha,
assim. Você acha que eu não iria no reality show de novo? Eu vou no karaokê com a
Luísa. Se afinada.
A galera tá eufórica aqui.
Não dá pra abrir esse?
Não, o pessoal tá maluco. Falando, ah, canta.
É sério?
Se você quiser
dar uma palhinha.
Ah, uma palhinha pra finalizar.
Qual?
A favorita dela.
Ah,
tem a favorita?
Cuida bem de você.
Ai. E só me faz um favor, cuida bem de você pra mim. Isso não é o fim, é só um recomeço. Você tem que ser feliz e eu também mereço. Sei que não vai ser fácil de ouvir, mas a gente acaba por aqui.
Uau!
No filme, minha cara de boiola, máscara. Acho que eu tô só.
Apaixonadíssima. Que voz é essa?
Eu já sou.
Obrigado.
Que
voz é essa? Que voz gente. É essa? É isso, gente. Com essa palhinha, ficamos por aqui, né?
Não tem nem o que falar depois disso, né? A gente fica meio... Ó, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? O Rubinho da Mata aqui, do Cris aqui, o meu tá aqui.
Da Lu não deu tempo de fazer, deixa o arroba até
tá tudo bem.
Aí te chama ela do nada. Ali.
Vocês me
vem
acham
aqui,
pra você... caramba. Vocês acham ela pra caramba no meu Instagram, assim, é dela e do gato, basicamente.
É só caçar.
Gente, não foi nada pautado esse final aqui, a gente chamou ela do nada aqui. É isso, obrigado, foi demais, foi genial.
Obrigada,
Marcela, obrigado.
Obrigada,
Lu, obrigado.
Obrigada.
Deixa aí o like de vocês. Programas Eu Fico Louco, segundas, quartas e sextas. E os melhores momentos, como eu já falei lá no começo do programa, os melhores momentos desse programa vão estar aí, ó, no link fixado, corte do programa Eu Fico Louco, fechou? Um beijo, um bom Big Brother pra todo mundo hoje, beijo Marcela, beijo Lu, beijo minha amore.
Beijo, bom te ver aqui, bom igualmente. Te ter, seja sempre bem-vinda quando você quiser voltar.
O próximo baby eu
vemo,
faço
vemo, fechou.
É.